alma, mente, corpo e coração. Está no ar o programa Vida Saudável.
Olá, ouvintes da Rádio Assembleia, eu sou Regiane Ribeiro e estamos no ar com mais um programa Vida Saudável, que nessa edição destaca um problema crônico da nossa sociedade, as dificuldades na doação de órgãos. As filas são muito maiores que o número de órgãos e tecidos disponíveis. Para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, eu converso com a coordenadora da Central Estadual de Transplantes de Mato Grosso do Sul, Clare Mioso. Clare, seja bem-vinda mais uma vez aqui à Rádio Assembleia. É um prazer conversar com você sobre esse tema tão importante.
Obrigada pelo convite. É sempre um prazer conversar com vocês, né? Sobre, como você mesmo falou, um assunto que a gente não conversa dia a dia, né? Que é a doação de órgãos e tecidos para transplante.
Clare, para começarmos aí o nosso bate-papo, qual a importância da doação de órgãos?
Nós temos no país hoje mais de 40 mil pessoas aguardando por um transplante de órgãos, né, e tecidos. E você falar sobre doação de órgãos é você deixar claro para sua família a sua vontade de ser um doador de órgãos. Você não precisa deixar documento por escrito, aquele quando você escrevia na identidade ou na carteira de motorista que você era um doador de órgãos e tecidos, né? Automaticamente você já era um doador. Essa lei não existe mais, que era a lei presumida. Hoje a lei que existe é a lei do consentimento familiar. Então, quem tem que consentir, quem tem que autorizar a doação é a família, mediante duas testemunhas. Então, isso dificulta muitas vezes porque a gente não encontra alguns familiares, né? Porém, o sistema ele ficou transparente e confiável. Então, a importância de você doar órgãos é você salvar vidas. Pessoas que estão na fila aguardando por um transplante de coração, de fígado, de rim, pulmão, pâncreas, né? Às vezes, muitas vezes estão em urgência, que se não transplantar, essa pessoa vai morrer. Então, a importância disso é você salvar vidas. É o maior ato de amor que uma pessoa pode fazer, é doar órgãos e tecidos.
O que é preciso fazer para uma pessoa que está nos ouvindo e tem interesse de ser um doador? O que ela precisa fazer?
Conversar com a família. Porque você, quando você conversa com a família e deixa claro em vida, olha, eu sou um doador de órgãos, caso aconteça alguma coisa com essa pessoa, a família já sabe dela, da vontade dela. E aí, quando você faz a entrevista familiar e solicita, né, que a família faça a doação, aliás, nós nem solicitamos, né? Você dá um direito da família de fazer a doação dos órgãos dessa ente querida, a família assina com tranquilidade. Por quê? Porque ela sabe da vontade do doador, né? E o que acontece no Brasil? As pessoas, muitas vezes elas são doadoras, mas não falaram para as pessoas certas, que é a família. Então, nós precisamos conversar sobre isso, deixar claro em vida, que caso aconteça alguma coisa com você, a sua família, ela tem certeza da vontade que você tinha de se tornar um doador de órgãos. Porque o que que acontece? Quando a gente faz uma entrevista familiar e a família diz não para a doação, aí a gente pergunta, mas por que vocês não querem autorizar a doação? Sem sombra de dúvida, a resposta que mais a família fala, eu não conheço a vontade da pessoa que morreu. Então, o não para doação é porque ela não conhece a vontade de quem morreu. Então, é extremamente importante e vamos dizer assim, é só isso que você tem que fazer. Você não precisa deixar nada por escrito, não precisa deixar documento, mas quem tem que saber da sua vontade é o familiar que vai autorizar a doação.
Qual a diferença, Clare? Nós temos dois tipos de doadores, o doador vivo e o doador falecido. Qual a diferença?
O doador vivo, ele é um doador que pode doar órgãos, vamos dizer assim, duplos, né? No caso, nós temos dois rins, podemos doar uma parte de fígado, podemos doar um pulmão e podemos doar medula óssea e podemos doar sangue também, isso tudo em vida, né? Para você ser um doador em vida, né, você tem que ter uma saúde boa e você vai ser avaliado pela equipe transplantadora, porque você não pode fazer a doação de um rim se você tem um histórico familiar, por exemplo, que todos na sua família tiveram problema renal. Então, assim, quem vai fazer, vamos dizer assim, toda a análise, se a pessoa tem condições de se tornar um doador em vida, é a equipe transplantadora. E o doador falecido é um doador em morte encefálica, que geralmente é vítima de um acidente, um traumatismo craniano, ou acidentes vasculares cerebrais, né? Que pode ser um AVC isquêmico, um AVC hemorrágico, né? Um aneurisma. E esse sim pode doar todos os órgãos e todos os tecidos. Evidentemente, depois de ter feito todos os exames clínicos, né? Constatado a morte encefálica, aí sim você pode fazer a doação. Então, o doador falecido é aquele que está em morte encefálica. Pode doar todos os órgãos e todos os tecidos, e o doador vivo é um doador que pode doar órgãos duplos, mas sempre o doador vivo vai passar por equipe transplantadora para ter certeza que ele não vai ter o dia de amanhã algum problema por ter doado um órgão.
Apesar de silencioso, Claire, o trabalho da Central Estadual de Transplantes já realizou inúmeros trabalhos assim de até destaque nacional. Fala um pouquinho do trabalho que é realizado pela Central.
Diariamente, né? A Central ela funciona 24 horas ininterruptamente. Nós sempre estamos fazendo assim, antes da pandemia a gente fazia muito evento presencial, né, em faculdades, a gente fazia campanhas, passeatas, panfletagem, né? E depois da pandemia a gente começou a trabalhar mais online, né? Fazendo live, fazendo, vamos dizer assim, seminários, né? Porque o que que acontece? Nós precisamos, vamos dizer assim, ter uma educação continuada também com os profissionais da área da saúde. Porque tudo começa dentro do hospital. Vamos dizer, como que você tem um doador? Onde está esse doador de órgãos? Ele está dentro do hospital. Aonde? Dentro de uma UTI, dentro de uma emergência. Então, aquele médico, aquele enfermeiro que vai ter o primeiro contato com esse possível, né, no caso, um provável doador, ele precisa estar ciente que ele tem que ter, vamos dizer assim, quem tem que dar o primeiro estalo para que isso aconteça é o médico. Né? Então, o médico tem que ter, assim, saber da importância de um gesto dele, de uma notificação de morte encefálica. Muitas vezes o médico está ali, evidentemente, naquele atropelo e tal, né? Mas ele precisa saber que um ato que ele faz de um exame clínico naquele provável doador, porque para dizer que é doador mesmo é só depois que a família autoriza, né? Ele vai fazer diferença para ele e pessoas que estão na fila. Então, essa educação continuada, essa conscientização, esse esclarecimento para o profissional de saúde, ele faz muita diferença no número de notificações que nós vamos ter de morte encefálica, né? E a gente precisa entender também que a notificação da morte encefálica, ela é obrigatória. Ela é obrigatória, todo hospital que tiver dentro, né, lá dentro do hospital, dentro da instituição, uma morte encefálica, ele tem que notificar a central. Isso é estatística, né? E isso é muito importante também para a gente ter, projetar nossas metas, a gente saber como trabalhar dentro daquele hospital. Então, o profissional da área médica, o profissional da área da saúde, ele é para nós, assim, a chave, vamos dizer, a peça mais importante de todo esse processo. Então, a gente trabalha muito também com isso. E também a gente faz muito trabalho com a população. Porque de nada adianta a gente ter uma morte encefálica, a gente ter um diagnóstico fechado de morte, né? E se a gente tem uma família que diz não, né? Então, a gente tem esse trabalho junto com os profissionais da área da saúde, que é extremamente importante, conscientizando, né, o quanto que um ato dele fazer um exame clínico e fazer um diagnóstico de morte encefálica, ele vai poder fazer a diferença lá na frente, né, para os pacientes que estão na fila para o transplante, como nós também trabalhamos com a questão da família ter consciência do tanto que aquele gesto de dizer sim faz a diferença nas pessoas que estão aguardando pelo transplante.
Quais são os tipos de transplantes que são realizados em Mato Grosso do Sul?
Hoje nós fizemos no nosso estado coração, fizemos rim, fizemos córnea e fizemos tecido músculo esquelético, né? E nós temos um projeto agora também que nós vamos realizar futuramente transplante de fígado, porque nós não temos essa modalidade de transplante no nosso estado e nós temos muitos pacientes que precisam de fígado, de transplante de fígado e tem que se deslocar para outros centros transplantadores. Então, nós fizemos esses e temos esse projeto no momento de fazer transplante de fígado também no nosso estado.
Em quais cidades do estado são feitas as captações de órgãos?
A captação é uma coisa, o transplante é outra. A captação a gente pode fazer em qualquer cidade do nosso estado que consiga fechar o diagnóstico de morte cefálica. Então, se a gente tiver hoje, vamos dizer, um doador em Dourados, e a gente pode fazer captação em Dourados. Três Lagoas, a gente faz captação. Corumbá, a gente faz captação. Porque a captação, ela é, vamos dizer assim, ela não está vinculada ao transplante. Então, você vai naquele hospital, você faz a captação do órgão e você transporta o órgão para um hospital que você faz o transplante. Então, a captação, qualquer lugar, qualquer hospital, né, qualquer instituição que tenha condições de ter um diagnóstico de morte cefálica daquela pessoa que está lá dentro, né, do doente, né? E o transplante aí não, o transplante a gente tem que fazer em hospitais habilitados para fazer aquela modalidade de transplante.
Nós estamos, Clary, no mês de setembro, que foi dedicado aí para conscientizar a população sobre a importância de ser um doador de órgãos. Eu gostaria de que você falasse para a gente um pouquinho qual seria a relevância dessas campanhas, a união do poder público, das instituições privadas em divulgar para a sociedade a importância de ser um doador de órgãos.
Então, é muito importante que as instituições, principalmente hospitalares, né, elas abracem essa causa, coloquem, né, se possível, iluminar de verde uma fachada, né, colocar um balão, colocar um folder, um banner, né, para falar sobre, para as pessoas se alertar para falar sobre esse assunto, né. O poder público também, né, fazendo campanhas, fazendo, vamos dizer assim, divulgando em rede social, que hoje a rede social é que a gente, assim, menor custo e que você, vamos dizer assim, atinge todas, quase todo mundo, né, porque todo mundo tem rede social, tem celular, né. E com a pandemia as pessoas aprenderam, né, a lidar com isso, né, com essa parte que antigamente a gente achava que tinha que ser presencial. Hoje a gente consegue fazer muita coisa online, né? E eu acho assim, não é só no mês de setembro que nós temos que falar sobre doação de órgãos. Esse mês é o mês dedicado ao doador, né? É o mês do Setembro Verde. A gente está com várias, fazendo várias campanhas, a gente está pedindo para as instituições, né, iluminar a fachada, grandes empresas, né, vamos dizer, Obelisco, paleteiro da universidade, pedindo para o CCR colocar alguns dizeres naquelas totem, né, porque isso tudo chama atenção, né? Só que nós precisamos falar sobre isso durante o ano todo. Né, a gente sente assim que setembro, muitas vezes, por conta das campanhas, as doações aumentam mais, depois elas voltam novamente a diminuir. Por quê? Porque a pessoa esquece, né? A gente tem tanta coisa para conversar, para resolver, que passa a ser um assunto que você não conversa no dia a dia, né? Então, isso é muito importante, né? Esse apoio que a gente tem, né, inclusive da Assembleia, fazendo essa, né, dedicando essa semana para falar sobre isso, para dar uma intensificada na campanha, isso é extremamente importante. Só que a gente precisa falar sobre isso o ano todo. A gente teria, o certo seria, né, a gente ter campanhas educativas sempre, né? Rádio, TV, rede social, para que as pessoas não esqueçam de falar sobre isso. Mas é muito importante o apoio, com certeza, no mês de setembro.
Como estão os transplantes hoje de Mato Grosso do Sul? As filas, como está hoje, Clary?
Então, nós ainda temos as filas nossas bastante longas, né? Por conta que a gente também teve esse problema da pandemia que afetou o país inteiro e não deixou, não foi diferente aqui no nosso estado, né? A gente teve, quando às vezes a gente tinha um doador, a gente fazia o PCR para Covid, dava positivo, e daí é contraindicação absoluta para doação. Muitas vezes a gente tinha um doador que estava perfeito, PCR para do Covid negativo, aí a gente tinha doação, a gente não tinha leito para transplantar e a gente mandava o órgão para fora. Então, assim, muitas vezes você ofertava o órgão para o médico, para transplante, a pessoa que foi contemplada com o órgão estava doente. E a gente teve também um aumento muito grande na negativa familiar por conta que a gente não teve, não conseguiu, assim, não teve aquele acolhimento familiar por conta que a família não podia entrar no hospital, não podia ficar junto do leito de UTI do seu ente querido, né? E isso tudo, assim, afetou tanto o processo de doação como o processo de transplante. E eu digo isso não é só aqui, não. Isso foi no país todo. E o que está acontecendo agora? Agora a gente vai ter que retomar, vamos dizer assim, da onde a gente parou antes da pandemia, né? Porque, vamos dizer assim, por conta da pandemia hoje, vamos dizer, está mais controlada, não acabou, mas está controlada. A gente vai retomar, inclusive isso foi solicitado pelo Ministério da Saúde, Sistema Nacional de Transplante, porque as pessoas se esforcem, as centrais, né, as secretarias, para que a gente faça uma força-tarefa para retomar o processo de doação transplante, que afetou o país inteiro, as filas estão imensas, muitas pessoas morreram aguardando por um transplante, infelizmente. E agora a gente vai ter que retomar, assim, tipo uma pós-guerra, sabe? Aquela coisa de todo mundo fazendo uma força-tarefa, se ajudando, trabalhando mais, assim, intensivamente, para que a gente retome todo esse processo, aumente o número de doadores e, consequentemente, a gente tendo órgão, a gente vai aumentar o número de transplantes também.
Em nome da Assembleia Legislativa, Clara, e de toda a equipe da Rádio Assembleia, eu agradeço a sua disponibilidade em participar mais uma vez do programa Vida Saudável. E os microfones da rádio ficam abertos para você deixar seu recado para a população sul-mato-grossense dos 79 municípios do estado, que todo mundo que está nos ouvindo pode ser um possível doador de órgãos.
Exatamente, eu quero agradecer muito, né, o espaço que a Assembleia todo ano tem dado para a gente conversar sobre isso, vocês dando esse apoio, né, e também falando para os 79 municípios, né, eu acho que nós temos que conversar sobre isso. É um assunto que as pessoas às vezes não conversam, né, porque a gente acha que a gente nunca vai morrer, mas a gente vai morrer também, né. E a gente não tem dia, não tem hora para isso acontecer, né? E muitas vezes somente uma conversa com a família, olha, caso aconteça alguma coisa, lembre-se, eu sou doador. Isso vai fazer a diferença lá na frente, quando a família for entrevistada para fazer a doação. Então converse sobre isso, né? Deixe claro para sua família que você é um doador de órgãos e tecidos, caso aconteça alguma coisa com você, peça a sua família para atender o seu pedido e assinar um termo de autorização para retirada de órgãos e tecidos.
E mais uma vez agradecemos a coordenadora da Central Estadual de Transplantes de Mato Grosso do Sul, Clare Mioso, em participar aqui do nosso programa Vida Saudável. E obrigado, ouvintes, pela audiência, e você pode acompanhar toda a programação da Rádio Alemes por meio do site www.al.ms.gov.br. E o Vida Saudável também fica disponível na íntegra no site da Alemes. E mais uma vez, reforçando que para ser um doador de órgãos é preciso informar a família a sua vontade, ficando a mesma responsável pela autorização da doação mediante duas testemunhas.
Gratidão pela sua companhia. Fica por aqui o programa Vida Saudável.